galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando, edição 39 do podcast It's Time, aqui em www.central3.com.br. Você que está vendo pelas câmeras está vendo eu e Leandro e a mim brincando de trocar fones. Eu achei que você queria trocar, Yamin. Você fez um sinal aqui de que era para trocar. O nosso produtor, Leandro e a mim, já boa.
Boa
noite pro Leandro e a mim. Tudo bem, tá tudo certo com o fone?
Tudo certo. A porrada que vale, o fone tá valendo.
Você quer recomeçar o programa? Não, a gente pode recomeçar. É ao vivo, mas a gente recomeça.
Eu tirei o fone para fechar a janela, mas aí você
achei que isso aqui era substituição.
Mas se você quiser substituir, para mim não tem problema.
Não, tô feliz, tô bem, tô em campo, tô jogando aqui. Fora de posição, mas tô jogando aqui, importa. O que importa é que o podcast It's Time chega mais uma vez, edição 209 da nossa contagem global de mmabrasil.com.br, seu portal para lutas e artes marciais diversas, não só as mistas. Alexandre Matos. Alexandre Matos, já introduzido aqui, nosso editor do site, colunista e pontuador do ranking do UFC oficial, esse baluarte das artes marciais mistas aqui nesse paísito chamado Brasil. Tudo bem, Ale?
Tudo bem. Acabou de entrar um cara aqui nos comentários aqui da nossa transmissão. Não é possível um negócio desse, né? Eu ia falar aqui no cara.
Nem fala, nem fala.
Tá muito susto.
Alô, né?
Grande cuca.
Pintou aí. Você que não tá ao vivo, ouça ao vivo o programa que você ganha essas participações maravilhosas, né? O Grande Cuca mandou o melhor resenha de MMA do Brasil. Muito obrigado, Grande Cuca, e boa noite pro Pedro Augusto.
Deludo, vírgula Cuca, né? Então, grande abraço, não, boa noite pro Bruno, boa noite pro Yamin. Boa noite para quem tá nos ouvindo aí ao vivo e tá ouvindo essa chacrinha aqui, que é esse começo desse,
nossa,
desse programa.
Nossa, sem lei, totalmente.
Totalmente sem lei, né?
Começo de programa.
E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Biel aqui matando aula, dizendo que tava assistindo aula. Obrigado, professores, pela oportunidade de ouvir o podcast ao vivo.
Grande Biel, né? Um abraço aí.
Devia estar na escola.
É, para suas notas, vão sair muito excelentes. Acompanhando ao vivo, você aprendendo um pouquinho sobre lutas. Alô, Rony Barros, alô, Marco Antônio, também sempre com a gente. Ricardo Sedano. Sedano, vamos embalar uma noite de trabalho com o melhor podcast de MMA. Muito obrigado, Sedano. Saraiva, direto da Costa Rica. Alô, Caribe. O Caribe forte na audiência, maciço na audiência. Nos abraça o povo caribenho. Ale, hoje temos que falar de UFC 214, né? Faltou um monte de coisa para ser falada ainda. Faltou o Rob Lawler com o Cerrone. Faltou o Ozdemir, que deve ser o novo desafiante da categoria dos meio pesados. Faltou o Renan Barão com o Sterling. Temos que repassar tudo isso do UFC 214 ainda. Temos que repassar também o UFC México.
Subiu um pouquinho do Caribe, né?
E subiu um pouquinho do Caribe e ficar matado na redondeza, mais ou menos. A gente já falou do UFC México. Muito legal o card desse fim de semana também. Valeu muito a pena pra todo mundo que parou pra assistir. Temos mais um componente que vai pintar daqui a pouco.
Tintin,
de surpresa na transmissão.
Está offline. Alô, Tintin!
Alô, Bangu! Você que mora perto do Tintin aí, Bangu, e tá na audiência, dá uma, toca a campainha dele ali e pede pra ele ficar online. Ele já daqui a pouco pinta com a gente. Mas também faz favor, só, enquanto você reconecta, joga pra gente a trilha... Não. Dois. Dois não? Não, pera, errei. Cinco. Tô ficando muito louco. Isso, por favor. Muito obrigado. Bem, essa trilha de boxe, para falar rapidamente, Alexandre Matos não queria que eu falasse, perdesse tempo com isso, mas como estamos sem integrantes online aqui, né, como o som de Windows ao fundo denuncia, vamos... Ale, você não quer fazer palavras, você vai passar para mim, mas rapidamente, você e o Pedro finalmente marcaram a data para gravar o Minuto do Boxe, né, que é o nosso programa de boxe que estamos devendo faz uns 2 meses já, virou lenda já. E só pra ressaltar, pra quem não sabe, esse fim de semana o Sport TV transmitiu ao vivo mais uma defesa de cinturão, se não me engano, a quinta seguida.
Terceira
de Vasyl Lomachenko, a quinta luta profissional, na verdade, né?
Foi a nona vitória, oitava vitória,
da onde
nona
quinta,
luta.
Então, não sei de onde tirei a quinta, então.
Não sei também.
Mas enfim, Vasyl Lomachenko.
A quinta vitória seguida porque ele perdeu a segunda luta.
Ah, isso, então é isso, que eu tirei a quinta. Vasyl Lomachenko, que hoje é provavelmente o campeão que mais dá show no boxe, né, mundial. Supera Mayweather, que está aposentado, mas supera os campeões dos pesados, supera o André Ward, que hoje é número 1 pound for pound, mas o Vasyl Lomachenko, que é um dos maiores amadores da história, quase 400 lutas,
maior.
Ou maior, ele é considerado o maior, Ale?
Sim, sim.
São com 400 lutas, e chega para o pro profissional, e já é campeão com menos de 10 lutas, já está em terceira defesa do cinturão.
Já está campeão em duas categorias diferentes, inclusive. É o cara que conseguiu mais rápido esse feito na história.
Então eu vou fazer uma pergunta só pra você aqui. A luta, quem quiser pode assistir aí, tá na internet. Ele passeou sobre o colombiano
Miguel Mariaga.
Miguel Mariaga. Parece um lutador ruim perto do Lomachenko, que não é verdade, ele é um bom lutador, mas o Lomachenko tira o sarro, sabe? Quando o cara fica com a mão na testa do adversário e o outro já tá tentando bater e não consegue. O Lomachenko brincou de lutar boxe, parecia que tava lutando contra um cara que nunca tinha lutado na vida. Atropelou, conseguiu o nocaute do sexto pro sétimo round, se eu não me engano.
Foi no sétimo ou oitavo? Ele não voltou pro oitavo.
Ele não voltou, mas depois de tomar um knockdown sinistro no final do round, que voou 3 metros no tablado pra longe. Então vejam aí os highlights, pelo menos, pessoal. Vasyl Lomachenko, pesquisem e ou assistam. Ale, o pessoal que vai querer ouvir mais essa luta vai ouvir no minuto do boxe, não vai ter hoje. Responda só uma pergunta. Agora, Vasyl Lomachenko, o único caminho pra ele é pegar o Terence Crawford, que tá invicto também?
Cara, eu acho que o Terence Crawford ainda...
Que é o campeão de cima, né?
Não, ele é de 2 categorias acima, então eu acho que o Terence Crawford ainda não. Mas tem muito desafio pra ele. Dá até pra ele primeiro unificar o cinturão ainda. Ele tem dois caras muito bons na categoria dele, o Gervonta Davis e o Jezeu Corrales. São duas lutas excelentes pra ele.
Ele tá sobrando muito, né?
Ele tá sobrando muito. E, cara, assim, eu nunca vi na minha vida, eu acompanho boxe há 30 anos, eu nunca vi na minha vida um skill set tão vasto quanto desse cidadão. Entendeu? Eu nunca vi um cara tão habilidoso e com uma caixa de ferramenta tão ampla e um cara capaz de fazer absolutamente tudo no octógono do jeito que o Vasyl Lomachenko faz. Então, cada luta dele é um privilégio no ringue, no quadrilátero. Então, cada vez que ele luta, cara, é um privilégio raro, entendeu? É aquele cara que, em qualquer esporte, nasce de vez em quando. Entendeu? Então,
Vejam.
Simplesmente.
E sabe o pior? Eu não sabia que ia ter a luta. A gente não teve tempo de fazer uma préviazinha no site. E eu estava vendo o UFC México, que foi um evento legal, mas quando pintou o Lomachenko, eu botei pra gravar o UFC México. Fui ver o Lomachenko lutar, obviamente, que não difícil concorrer com isso. Enfim, pessoal, vocês vão ter mais sobre boxe no Minuto do Boxe. Pedro Carneiro, que é outro componente...
Que está em lua de mel, por isso que a gente...
Isso, casou-se recentemente, está em lua de mel. Assim
que está retornar... lá perto do UFC do México, ele está na República Dominicana.
Então, assim que retornar aí do paraíso caribenho, teremos um programa de boxe. Então, pessoal, vamos falar o que temos para falar hoje, que é o quê? MMA, é UFC, UFC 214, trilha 4, Leandro Minho. Muito obrigado. Alô, Adilson Messias, Rafael Oreiro, João de Celos Laclete, Marcos Eige. Grande abraço para todo mundo curtindo ao vivo com a gente o programa. Daqui a pouco o Diego Tintin está com a gente online também, viu, pessoal? Estamos restabelecendo a conexão com o Bangu, com o Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ale, 214 ficou para a gente falar, lutas importantes, não só nas categorias como, e de grandes nomes, como tecnicamente muito interessantes, né? Vamos começar de cara pela mais importante que ficou de fora, de Robbie Lawler, ex-campeão do peso meio-médio contra o Donald Cerrone. Uma luta que a gente previu o apocalipse, não foi o apocalipse a luta, mas foi uma luta muito divertida, uma luta empolgante entre os dois americanos. O Lawler conseguiu uma vitória aí por famoso 2-1, né? 29-28, acho que foi claro para todo mundo que viu a luta. E agora, apesar do começo ter sido uma insanidade, para quem não lembra da luta, o Lawler começou, já clinchou, fez o tie clinch e começou a dar upper na cabeça do Cerrone como se não houvesse amanhã.
E quem lembra da nossa live lembra da frase épica daquele começo de luta, né? Que foi um dos nossos ouvintes que falou, Gustavo Buriti, que Rob Lawler começou a luta que nem casal de crente em lua de mel, né? Sensacional.
Gastando toda a vontade na cara do adversário. Mas a luta não ficou nesse ritmo para sempre, né, Ale? Lawler, ele evoluiu como QI de lutador,
sim.
Até por isso que foi campeão. Ele aprendeu a dosar o seu ritmo, a fazer diversas lutas de 5 rounds durando até o final, então ele sabe que tem que dosar um pouco a cadência dos golpes. Ganha o primeiro round, perde o segundo, ganha o terceiro e leva a luta. Te decepcionou um pouco o Cerrone ter sido controlado pelo Robbie Lawler, Alexandre? Ou os dois fizeram o que era esperado, o Lawler era favorito mesmo?
Não, cara, pelo contrário, o Cerrone não só não me decepcionou, como assim, como você falou, o Robbie Lawler hoje é um lutador mais inteligente, uma característica negativa, um defeito que o Donald Cerrone tinha a vida inteira, ele não sofreu dessa vez, que o Donald Cerrone é um lutador muito suscetível à pressão, né? E ele tomou uma pressão do Robbie Lawler, Né? Então não é qualquer um pressionando ele, é o demônio encarnado no octógono pressionando ele, e ele aguentou. Dignamente, teve umas duas horas ali que eu achei que ele fosse pra vala. Que por menos ele já foi pra vala eu anteriormente, entendeu? Então eu achei que ele suportou mais do que ele costumava fazer. Ele não só suportou, como ainda voltou forte pro segundo round, como você falou. Ele virou o segundo round, ganhou bem o segundo round e equilibrou o terceiro. O terceiro não foi um passeio como foi o começo do primeiro, entendeu? Ele, na verdade, ele já tinha meio que equilibrado no final do primeiro round, e a partir daí a luta foi pau a pau. Eu achei a luta sensacional, a luta muito, muito, muito técnica, né? Muito, muito intensa, apesar de não ter sido aquele quebra-pau épico. Eu achei a luta absolutamente sensacional.
E o Rob Lawler mostrou que zero ferrugem, né, Lê? Ele voltou com tudo, com ritmo de luta muito forte. Eu acho que, assim, pra quem é fã dele, como todos nós somos, ficou muito agradado com o que viu dos dois lutadores. O Rob Lawler tá pronto pra voltar pelo cinturão, Alexandre? Ele tá atrás de quem nessa disputa?
Então, cara, eu não vou falar mal dele, porque senão ele vai puxar meu pé de noite, né? Então eu acho que não é muito bom disso. Cara, por serviços prestados, principalmente por serviços prestados recentes, ele merece, entendeu? Se alguém disser que, ele vai ser o próximo desafiante, bicho, tem outro, tem, meu irmão, deixa, entendeu? Vai ser sensacional. E ele vai fazer o campeão chato ter que lutar, né? O campeão chato deu um nocautão nele, né? Então ele tá com essa derrota pro Tyron Woodley engasgada, né? E se tem alguém que pode fazer o Tyron Woodley sair da zona de conforto, é o Rob Lawler. Eu acho sensacional se derem de volta pra ele, né? Ainda que você pensasse em, a vitória dele contra o Johnny Hendricks foi injusta, ele tava perdendo pro Rory McDonald quando ele conseguiu a virada, ele perdeu pro Tyron Woodley, então, ele não merece, meu irmão. É o Rob Lawler, entendeu? Ele merece.
Quem estará na frente dele na categoria pra você ler hoje?
Sampierre, se voltar,
não precisa nem falar, né?
Sampierre vai voltar na categoria de cima, né? Já fechou que ele vai lutar na luta principal de Nova York, 4 de novembro, contra o Michael Bisping.
É verdade.
Então, cara, era o Rob Lawler mesmo, entendeu? Porque o Kelvin Gastelum tá voltando agora. O Demi acabou de lutar. O Johnny Hendricks, tá acabado, né? Subiu de categoria e tá morto. Né? Então, a galera forte que tinha na categoria, cada um por um motivo foi abrindo. O Rory McDonald não tá mais aí também. O Stephen Thompson acabou de perder. Então, é o Rob Lawler mesmo. Não tem nenhum problema, não.
Para a nossa alegria, né, Diego Tintin? Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite a todos que nos ouvem. Desculpa aí pelo imprevisto, mas tá lamentável. Tudo resolvido. Estamos na área aí.
Tintin, pra você, o Rob Lawler te animou com esse retorno dele. E fala pra gente um pouco do Cerrone também, né? Que tá fazendo o que na categoria dos meio-médios?
Olha, o Rob Lawler, ele mostrou bastante inteligência na luta. Eu acho que ele não teria energia pra manter aquele ritmo, né, inicial, pelos três rounds. E no segundo round, quando ele viu que o Cerrone tava encaminhando a vitória no round, ele que resolveu dosar ali a energia, poupar para poder voltar com tudo pro terceiro, e conseguiu no terceiro round desempatar, né, a luta e vencer. Para um cara que está sempre lutando com todas as vísceras aparecendo ali, que a gente está acostumado a ver, foi uma coisa inesperada até, né? Porque ele não costuma ter esse tipo de estratégia durante a luta, não. Ele é um cara que normalmente sai pro pau. Mas enfim, adicionou mais alguma coisa pro jogo dele, né? Os lutadores, os atletas, de uma forma geral, estão sempre tendo que procurar uma evolução. E ele apresentou essa evolução nessa luta com uma adicionando um pouco de cérebro no que ele sempre faz só com os braços, né?
Alô, Thiago Kiel, dando boa noite ao Mito Matos. Alô, Thiago Rodilha. Heraldo Barril Ferreira, Grande Barril, boa noite, Guarda Manhã Brasil Central 3, fazendo pergunta sobre o Barão, já vamos chegar no Barão. Alô, Leonardo Paes, de plantão e acompanhando o podcast desses homens maravilhosos.
De plantão, numa parada que a gente vai falar daqui a pouco, no final do programa, só pra lembrar esse plantão do Léo. Me lembrem de comentar isso na despedida do programa.
O farei. E alô, Renato Pinheiro, falando sobre falando sobre Gastelum e Maia. O que vocês acham de Gastelum e Demian Maia, Alexandre Matos?
Cara, eu, se fosse o Demian, não entrava nessa mais, não, tá? O Demian fez o que tinha que fazer. O Demian vai fazer 40 anos. Se ele quiser...
Pega umas lutinhas mais tranquilas no Brasil.
Pegar uma lutinha lá, pra ele fazer... pra ligar o dinheiro honesto dele e tal. Ele falou que ele ainda tem lenha pra queimar, pra, não sei se para tentar um outro title shot, mas ele tem lenha para queimar, então quem sou eu para dizer para ele que ele não tem que fazer. Mas é, eu evitaria essa luta, mas não tenho nada contra se ele quiser fazer, entendeu?
Última aqui, pessoal, que eu vou mandar antes de passar para a próxima luta. Eu esqueci de mencionar que a gente teve no site uma entrevista muito legal sendo publicada ali, foi no último dia 3, semana passada, então, uma entrevista com a Mackenzie Dern, né?
Isso.
Que hoje é uma das maiores. É a maior grappler feminina hoje em atividade, Alexandre Matos?
No MMA, você está dizendo?
Isso.
É.
E no jiu-jitsu, aí.
É, no jiu-jitsu, o equilíbrio é forte pra cacete.
Mackenzie Dern é uma menina de quantos quilos ela tem, Alexandre Matos?
Quando ela conseguia bater, era 52. Ela não tem
que ganhou conseguido. Da Gabi Garcia, que tem 100.
Eu acho que a luta com a Gabi, ela tava com 55.
Tá, 55 contra a Gabi tinha o dobro, tranquilamente o dobro.
Mais,
Ou mais. É. E aí a Mackenzie Dern finalizou a Gabi Garcia.
Não me lembro se ela finalizou, se ela ganhou nos pontos.
Mas
ela ganhou.
É. Ela ganhou a luta. Isso. Então ela é uma monstra sagrada. Ela treina aqui no Brasil muitas vezes, né?
Ela adora
o Rio de Janeiro.
Isso. Ela treina na Nova União quando ela tá aqui, né? E treina na MMA Lab do time do Ben Henderson quando ela tá nos Estados Unidos.
E ela teria feito a luta co-principal do evento do Gracie Pro com a Kira Gracie, a Kira que não pôde, que acabou se machucando.
Não, foi ela mesmo.
Ela que se machucou, ela se machucou,
operou o joelho.
E a gente acabou fazendo, e aí pelo menos a gente conseguiu fazer uma entrevista com a Mackenzie Dern, foi o Anderson Cachapuz que fez a entrevista. Tá publicada no site pra todo mundo ler, então, e deixar um beijo pra Mackenzie Dern, porque ela até curtiu a nossa publicação no Instagram, a Mackenzie, inclusive. Então, ela fala português, né, fluentemente e tudo mais. Não sei se ela nos escuta ao vivo, mas se nos escuta, fica o beijo. Se nos escuta, fica o beijo. Igual e pra ela e pra Kira Gracie, que também curtiu nossa publicação no Instagram. E é a nossa colaboradora aqui, a Kira tá sempre com a gente. Um beijão pra Kira. Acompanhe nosso Instagram lá, @MMABrasil_oficial e o site todo dia. Seguindo o Diego Tintin no card que ficamos devendo, Ozdemir contra Manua. Uma luta de meio pesados que muita gente não dá valor, do Jimmy Manua contra o Ozdemir, esse suíço de nome estranho, Tintin. Mas parece que pintou um novo desafiante dos meio pesados. Um cara que chegou do nada, a Lê me ajuda, nocauteou de cara o Vincent Pro.
Ganhou por pontos
do Vincent Pro.
E depois deu um nocautaço no Misha Circunov, que é o próximo adversário do Glover.
Isso, e que era um cara que estava subindo na categoria, isso, no top 10.
Sim, sim. Era o nono na época. O Vincent Pro, se eu não me engano, era o sétimo ou o sexto. O Misha Circunov era o nono e o Jim Manua acho que era o quarto, se eu não me engano. Então,
Jim Manua era o terceiro.
Terceiro, né? Ele passou o Glover, né? Depois da derrota do Glover pro Alexander Gustafsson. Então é isso, o cara chegou.
Ele nocauteou o Manu agora, né? Sim.
Ele nocauteou os dois, tanto o Circunov quanto o Manu em menos de um minuto. Né? Ele levou 40 e poucos segundos um e 20 e poucos no outro. Né? Então, monstro.
Um cara que ninguém sabe falar o nome até agora, mas aparentemente ele é o próximo desafiante pra você, Tintin, na categoria dos meio pesados, ou o Gustafsson tá na frente dele?
Acho que o Gustafsson tá na frente, né? Até pela exibição do Gustafsson contra o Glover, né? Que foi algo próximo de perfeito. Mas o Ozdemir tá nessa, entrando como azarão e saindo vencedor, né? De repente até nessa disputa para ver quem é o próximo desafiante, aí uma disputa hipotética, não é dentro do octógono, mas ele também pode entrar como azarão e sair vitorioso, quem sabe, né? Tá sendo todo o roteiro da carreira dele no UFC isso aí.
Alexandre, Ozdemir, o Gustafsson é o desafiante pelo histórico ou por meritocracia? Por meritocracia técnica de resultado tinha que ser o Ozdemir ou você vai com o Tintin aí?
O que ele fez com o Glover, só o John Jones fez, né? Então isso já é um baita de um resultado, né? Se você imaginar se você lembrar que o Anthony Johnson nocauteou o Glover em 13 segundos, você não vai definir domínio de um lutador sobre o outro, não deu nem tempo pra isso. Então eu acho que o Gustafsson, ele poderia até você dizer que ele não tinha retrospecto somado pra isso, mas ele nocauteou o Jim Manua. Tem tempo, né? Beleza, mas ok. E ele levou ao inferno os dois maiores lutadores da categoria. O John Jones e o Daniel Cormier em disputa de cinturão. Então ele mostrou ser um cara que cresce nesse tipo de momento, apesar de não vencer. Né? Mas ele é o tipo daquele cara, lutei como nunca, perdi como sempre, mas lutando demais, né? Num nível que se ele luta com qualquer outra pessoa da categoria ali, ele vai ganhar. Né? Então é igual o Rob Lawler, é uma situação muito parecida com o Rob Lawler, entendeu? É, eu daria a próxima vaga para ele antes do, do Ozdemir. Eu acho que o Ozdemir podia fazer uma eliminatória ainda.
Com quem?
Então, com quem é foda? Essa categoria é uma desgraça, é difícil, né, bicho? Né? Essa categoria é uma merda. Agora você tem o Misha Circunov contra o Glover Teixeira, vão lutar no final de outubro em São Paulo. E você tem
Shogun no Japão.
O Shogun contra o Vissampro.
É, se o Shogun ganhar, se o Shogun é uma boa,
se
né?
Se o Shogun ganhar, seria uma luta boa. Quem diria, né, bicho?
Shogun, se o Shogun a essa Shogun altura numa, do Championship.
Numa... É pra. Cara, aí você vê o quão. É... A gente tem a regra 3 do, do nosso grupo, que a gente não pode falar mal do Shogun, né? Mas, cara, quem diria que numa situação dessa da carreira do Shogun, o Shogun estivesse é, cogitado numa eliminatória?
E Alexandre, ah. Só pra falar do Shogun rapidinho, assim, essa história do Shogun tá em decadência e tal, já rola desde, sei lá, 2009, 2010.
Sim, desde a derrota pro John Jones, acho.
Eu acho que bem antes disso, inclusive.
É, sim, pode ser, porque ele já estreou, ele estreou no UFC em 2007, né?
Perdendo o Forrest Griffin, né? Lutando mal tá. Demais.
Lutou mal em 2008 com o Coleman, né?
Isso. 2009, então, mas, né, Coleman, chefe ideal.
É, esse papo já vem de longe. E se você for ver os caras, da, os contemporâneos do Shogun, ele é um dos que tá melhor ali, cara. Porque você pega o Rasha Evans como tá lutando, né? As últimas exibições até do Lyoto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva. O Shogun tá bem perto dessa galera. É,
mas o Shogun pegou, uma concorrência mais desqualificada que esses também, né? Aliás, o Rasha Evans não dá para colocar nesse bolo, mas pelo menos o Belfort pegou umas encrencas maiores, né?
Espera
no multidão.
É uma última, né?
Ah, o Gastel é um bom.
Não, não o Gastel, o Nate Mercury.
Ah, Nate Mercury, é verdade. Retiro o que eu disse. É, Alexandre Matos, Marco Antônio pergunta pra você especificamente se você não achou que o Gustavsson fez até mais que o Jones contra o Glover.
Eu tava pensando nisso, tá? Quando eu tava falando, mas eu acho que o. É, além da atuação do Jones ter sido um pouquinho mais versátil, mais diversificada do que a do Gustavsson, eu acho que o... Não que o Gustavsson tenha feito força, tá? Vamos prestar atenção. Eu acho que o Jones fez menos força, entendeu? Eu acho que o Jones
lutou... E o Glover do John Jones era melhor, né?
E o Glover do John Jones era melhor. Quedinha. Sim. Era até mais novo, inclusive, né?
Sim.
Era mais novo, tava mais confiante, não tinha sido nocauteado pelo Rumble Johnson. É, eu acho que o John Jones fez o que fez sem precisar ter... Assim, o Gustavsson teve uma atuação monstruosa... Mas teve que jogar tudo que ele sabe, entendeu? O Jones não precisou. Então, por isso que eu evitei de falar isso.
Diego Tintin, aliás, registrando alguns abraços aqui antes, Bruno Cabreira, Zeza Passos, o pessoal me lembrando aqui que duas informações rápidas, o Leonardo Paes, né, jiu-jiteiro, aliás, Muay Thaizeiro, né, o Leonardo Paes nos lembrou o Caderno venceu nos pontos, eu sei que não é Muay Thaizeiro, tá, pessoal, tô brincando. E o Marco Antônio lembrou que a Mackenzie Dern é filha de brasileiro, né?
É, a do Elton Megaton.
Isso, é. Eu te faltou essa informação.
É o único cara que lutou todos os campeonatos mundiais de jiu-jitsu. Sensacional.
Só isso, né? Acho que ela tem uma pequena herança no grappling na vida dela. Pessoal, eu acho que dessa luta o Manua tem que se reconstruir um pouco na categoria, né? Vai voltar lá pra baixo, natural. Tava lá em cima... Eram aqueles nomes que também ninguém esperava muito lá em cima. Chegou e perdeu a chance de se consolidar. E o Ozdemir vamos ficar guardando. Eu acho que o cenário mais provável também deve ser esse, na minha opinião. Do Gustavsson enfrentar o John Jones. O Ozdemir enfrenta qualquer um que esteja abaixo para se manter ali na fila de próximo. Ricardo Lamas contra o Knight. Alexandre, quer dar um pitaco dessa luta? Uma luta interessante, né? Os dois lutadores mostrando o valor.
Eu imaginei que o Jason Knight fosse dar um pouco mais de trabalho pro Ricardo Lamas. Ele até tentou aqueles ataques na perna e tentou alguma graça para tentar finalizar o Ricardo Lamas. Ele tomou um baita de um sacode, né? Como diria o... Eu não me lembro quem é um desses caras aí que batizou o Sapeca Iaiá, que ele levou. Então,
Silvio Luiz, provavelmente.
É, não me lembro, talvez. É, e, cara, monstruoso, assim. É, eu tô esperando a hora que o Ricardo Lamas vai ter uma queda de rendimento. Ele vai ter. Né, vai chegar aquela hora que ele vai bater aqui e vai fazer tufo. Eu achei que poderia ser. Eu apostei nele, mas eu achei que poderia ser no UFC 214. Não deu foi. Nem sinal. Não. Nem sinal. Jesus. Entendeu? A parada é, o MMA é um esporte que neguinho tomba do nada, entendeu? O cara faz uma puta
de
uma...
cobra o preço.
É, exatamente. O cara tem uma puta de uma atuação na luta seguinte, ele, nossa, o que aconteceu? Entendeu? Acontece isso. Mas
Se fosse maldoso, eu podia citar o Cigano de exemplo, mas não vou fazer isso.
O Shogun, né, cara? O Shogun teve duas atuações contra o Lyoto e tomou um vareio do John Jones e se acabou.
Se eu fosse mais maldoso ainda, eu diria que o pessoal, que nem o pessoal fala, que isso é culpa do sistema pouco vigilante de suplementação no Japão. Mas aí eu não vou ser maldoso de falar isso.
A próxima luta que a gente vai falar, você pode citar ele também, inclusive. Né? É outro caso. Mas enfim. Alguma hora isso vai acontecer com ele, até porque ele tá com 35 anos, né? Não me lembro exatamente, mas acho que é 35, 34 por aí.
Numa categoria que a idade
pesa. Categoria, né? Que a idade pesa, né? Peso pena, e cara, nem sinal, entendeu? Sensacional.
Baita humano. Diego Tintin, você gosta muito dessa categoria, né? Até suspeito pra falar também. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. O Lamas fez a parte dele, né? Ele tinha ganhado o Jason Knight. Também não fez muito mais do que deveria, né, Tintin? Ninguém esperava diferente da parte dele.
É, o Jason Knight é uma revelação, tá crescendo na carreira, mas ainda não chegou nesse estágio, não. E o Ricardo Lamas é um lutador bastante subestimado, inclusive. Acho que ele é um cara que é da elite do peso e raramente é tratado dessa forma.
Mas ele chegou, sim, a disputar cinturão, né? Não é? Sim, então, sim. Ele não é um cara que é largado.
Mas o negócio é que ele perdeu de um jeito muito, muito melancólico pro José Aldo, entendeu? Então ficou essa impressão que o Tindy tá falando. As pessoas não conheciam ele antes dele disputar o cinturão. Aí ele disputa o cinturão, perde daquele jeito que ele perdeu, assim, ele não fez sequer frente pro Aldo, ele só foi fazer frente pro Aldo no quinto round, quando o Aldo tava morto, e o Aldo só conduziu o final da luta. E aí ficou
essa impressão. Foi a noite que todo mundo começou a falar que o Barão tinha passado o Aldo no mundo.
Isso.
No ranking peso por peso, que o Barão deu uma surra no Faber.
No,
né?
Faber, isso, e exatamente. No 69.
Não foi muito bem contra o Lamas, uma luta meio chatinha.
Exatamente. Foi no UFC 169. Então ficou essa impressão que o Lamas não é tão bom quanto ele é, e ele é mesmo, entendeu? A parada é, ele tomou um atraso do Max Holloway, então.
O Heraldo Grande Barril pergunta aqui, Ale, o que você acha de Lamas e Ortega? Que a gente vai chegar hoje no Ortega, né?
Luta com o Moicano. Eu acho, é a luta, entendeu? É a luta que tem que acontecer. E tem alguém aqui que falou, o Beto Magno, que falou que tem vários prospectos do Pena sendo barrados, né? O Jason Knight foi um deles. Mais de repente, o Brian Ortega pode ser outro.
Essa divisão tá prospecto, tá dando em árvore, né?
É, exatamente.
É, e você tem um porteiro que nem o Lamas, é um baita de um porteiro de luxo, né?
É, e até há pouco tempo atrás, o próprio campeão da categoria era um prospecto, né? Não tem muito tempo.
Sim, sim. Então... essa divisão realmente tá, o Tijin falou, tá dando em árvore nos lutadores bons. E falando em lutadores bons dando em árvore, Aljamain Sterling contra Renan Barão, uma luta que todos nós esperávamos com muita ansiedade. O americano contra o brasileiro, dois títulos. O Barão já foi campeão da categoria, lógico. O Sterling era o grande prospecto da categoria até ser barrado no baile e estar refazendo seu caminho. Se encontraram e o Sterling saiu vencedor. Primeiramente, Alexandre, você acha que o julgamento foi justo, a luta?
Sim, sim. Nossa senhora. Nenhuma possibilidade da luta pro Barão, nenhuma.
E o que você acha que faltou pro Barão? A gente vê isso de lutador que uma hora sente o golpe, eu acho que nem só físico, é psicológico, também faz muita diferença.
Muita.
E o Barão não consegue não só reencontrar às vezes as vitórias, porque às vezes o cara luta bem, igual o futebol que a gente tá vendo
na TV. Ganhou do Felipe Novo, ele ganhou do Mitch Gagnon, e não ganhou
são
nada.
São as atuações, né? Exatamente. Não é nem só a vitória. Às vezes o cara perde, foi uma puta de uma luta, sim, e tal. Sim. Muito mérito do adversário, tô bem também.
Donald Cerrone contra o Rob Lawler,
por exemplo. Agora a gente não tá vendo o Barão, aquele Barão atropelador. Lógico que a categoria evoluir faz parte também. Agora, vamos falar um pouco da luta primeiro. Você acha que... por que foi tão fácil pro Sterling dominar a luta?
Foi tão fácil pro Sterling dominar a luta pelo seguinte. As pessoas se basearam numa coisa que é um perigo violento de você se basear no MMA, que é a estatística. Tá? Eu tive debate com gente que entende de MMA, inclusive, bastante. Não vejo como o Aljamain Sterling ganhar essa luta do Barão. Você tá louco? Eu não vejo, eu vejo muito. Tem um caminho gigantesco pra ele ganhar. Ninguém nunca derrubou o Barão. Isso é um erro gravíssimo. Ninguém nunca derrubou ninguém até o primeiro conseguir. Entendeu? Até o primeiro cara ser derrubado pela primeira vez, ninguém nunca tinha conseguido antes. Entendeu? Isso não interessa se tinha sido 20 vezes tentado antes, uma vez tentada antes, não interessa. Entendeu? Até alguém ser derrubado pela primeira vez, ninguém nunca tinha conseguido antes. Então isso é um baita de um papo furado. Não é? Então significa o quê? Então não vamos lutar. Então ninguém nunca mais vai derrubar o Barão na história.
Não, existe isso. E quem diz que essas tentativas de queda todas foram bem dadas?
Exatamente.
Né?
Era o segundo ponto que eu ia chegar.
Desculpa, dei spoiler.
Dois wrestlers bem decente enfrentar o Barão. TJ Dillashaw e Uriah Faber. Uriah Faber longe do seu auge, que o auge dele foi no WSC quando ele era o campeão dominante dos penas. Então você pega o Faber pré Mike Brown, aquele Faber teria derrubado o Barão, provavelmente, tá? O Faber que lutou contra o Barão já era um Faber mais desgastado, apesar de ainda ser um lutador de alto nível. E o TJ Dillashaw também, né? Um lutador da Cal Poly, né? Da Politécnica da Universidade da Califórnia. Descoberto pelo próprio Barão lá nos tryouts que o California Kid fazia nas universidades locais. E, cara, nenhum dos dois é um wrestler do nível do Sterling. Entendeu? Se você botar no tapete o Sterling contra o Faber, o Sterling contra o TJ Dillashaw, ele vai ganhar dos dois, tá? E o Sterling tem um grappling, um jogo de jogo muito parecido com o do Weidman. É um jogo que eles convivem há muito tempo, né? Eles são parceiros de equipe e treinam juntos há muito tempo. Ele tem um wrestling muito parecido, assim, de muita fluidez, você sair do wrestling e passar pro jiu-jitsu. Ele faz com muita tranquilidade, entendeu? Então é um tipo de domínio, de controle posicional, de controle de queda e de controle de chão diferente dos outros, entendeu? O Barão não é rápido mais como ele já foi. O Barão tem um problema gravíssimo que o Barão não se reinventou. O Barão é o mesmo lutador de sempre. O jogo dele ficou manjado, entendeu? Quando ele virou campeão, e convenhamos, o Barão foi campeão circunstancial, né? O Barão foi campeão porque o campeão de verdade não tava impedido de lutar.
É, a gente não viu a luta, né, Ali? Então não dá pra falar.
Eu não vi a luta, mas eu vi o Barão contra o Dillashaw.
Mas ele foi campeão com quem tinha ali.
Sim. Eu em momento nenhum falei que ele foi um campeão injusto. Ele não foi um campeão injusto. Ele foi um campeão circunstancial. Eu nunca achei que o Barão ganharia Dominic Cruz. Nem no auge do Barão. Nem o Barão que nocauteou o Faber no UFC 169. Entendeu? Ninguém. Nem o Barão que ganhou do Faber no UFC 148. O Barão não ganharia Dominic Cruz, entendeu? Pra mim seria uma zebra enorme, tá? Se o Barão ganhasse Dominic Cruz, o jogo simplesmente não casa, tá? O jogo do Dominic Cruz é melhor do que o do Barão. Simplesmente isso. Então, o Barão, ele não se reinventou, o Barão não tem confiança, o Barão fisicamente também não tem mais a mesma intensidade que ele tinha antes. O jogo dele ficou limitado, entendeu? E esse tipo, aí as pessoas falavam, ah, o Barão vai ganhar. As pessoas estavam falando de um Barão de 3, 4 anos atrás, entendeu? O Barão atual, eu fiquei olhando, se o Barão atual ganhar, vai ser uma puta de uma surpresa pra mim, que ele vai falar assim, puta, voltou o Barão bom. Porque o Barão que tá lutando agora não ia ganhar do Sterling 10 vezes se lutarem. Não vai ganhar, entendeu? Ah, o Barão fodão pode ganhar do Sterling? Pode. O Barão fodão contra o Sterling fodão é uma puta de uma luta irada. Entendeu? O Barão de 3 anos pra cá, do UFC 178 pra cá, do 173 pra cá, não vai ganhar do Sterling, entendeu? Vai ganhar uma em cada 10, vai dar uma sorte aí de ganhar, porque o Barão, infelizmente, parou, entendeu? O Barão parou fisicamente, o Barão parou taticamente, o Barão parou tecnicamente.
E aí eu passo pro Diego Tintin, perguntando se não só ele não parou fisicamente como Tintin, como se você acha que ele regrediu pela proibição da reposição de nutrientes e de peso intravenosa, né? O pessoal antes pesava desnutrido e desidratado e repunha tudo com dieta na veia, os nutrientes na veia, que logicamente te reidrata e você retoma todo o seu peso muito mais rápido. E o Barão não parou de fazer esse processo, a gente viu ele desmaiar na banheira contra o Dillashaw. Você acha que essa nova realidade também atrapalhou? Luta, né? Você acha que essa nova realidade também atrapalhou não só o poderio dos golpes dele, como a resistência dele aos golpes, às entradas de queda, jogo de isometria, Tintin?
Olha, é um fator certamente que o atrapalha a entrar no combate com o melhor que ele pode oferecer. Essa luta foi catchweight, né? Foi 140 livros.
Foi 140,
livros,
né? Mas
um pouco acima do que o peso galo.
Mas foi porque a Comissão Atlética da Califórnia não deixou ele bater pra 135.
Sim, sim. Isso, então. Quer dizer que ele...
Que, aliás, foi uma ótima medida, inclusive.
Ele cortou um pouco menos de peso do que cortaria, né? Caso sim. A luta fosse 135. Então, de repente, isso aí até foi um pouquinho amenizado por causa dessa decisão da comissão.
Mas deu a impressão que não mudou nada, né?
Mas é aí que eu ia chegar a outro ponto, né? Além disso, eu não sei, é sempre um risco quando a gente começa a comentar esse tipo de coisa, mas eu vou comentar assim mesmo. Eu não sei se ele tá com a mesma motivação, né, cara? Porque um cara que sai do nada, tem uma sequência de vitórias incríveis, é o campeão, tá todo mundo ali batendo, dando tapinha nas costas dele, bajulando. Dana White fala que ele é o número 1 peso por peso, tá... Ganha de todo mundo e tal. Aí sofre a primeira derrota. todo mundo bota na cabeça dele que foi um golpe de sorte que apagou ele no primeiro round e ele passou a luta.
Um soco que virou a luta ali, né?
É. Então aí vai pra segunda luta, vai pra revanche, toma outra surra, aí tenta subir de categoria, não vai bem, não consegue recuperar rendimento, vai lutar contra o cara do meio da tabela como o Mitigaion, não vai bem. E assim, será que esse cara tá com a mesma motivação? Tá chegando na academia às 6 da manhã antes de todo mundo, tá comendo grama antes de todo mundo, tá ficando até 2 da manhã treinando depois que todo mundo vai embora, assim como fazem normalmente os campeões, né? Que a gente costuma supervalorizar muito o talento, mas trabalho duro é um ingrediente talvez até mais importante que o talento para um campeão.
Até porque o trabalho, o talento não vai a lugar nenhum se não trabalhar duro, né?
Exatamente. É a questão do talento ser supervalorizado muitas vezes.
Eu só faço um adendo ao que o Tintin falou, que é o seguinte: talvez o corpo dele não aguente mais. Entendeu?
Sim, acontece.
Sim, sim.
Não, o cara que já chegou no UFC com 20 e tantas lutas já nas costas.
Já, né? Isso, sim. Já chegou cansado, né?
É, já chegou no UFC cansado, já com muitas guerras já.
O que você está dizendo, Tintin, é que pode não ser só uma questão. Lógico que, como você disse, a gente não está vendo o treino dele, mas está dizendo que pode ser uma questão de cabeça também, uma questão psicológica mais do que, de repente,
pode?
Técnica, né, Tintin?
É, isso aí é até quase certeza que ele não está com a mesma confiança, né? Com certeza não está com a mesma confiança, e isso está abalando bastante a carreira dele de um tempo pra cá.
Quando ele tá confiante, ele vira aquele chutão no Ed Wineland e tá tudo certo, né?
Exatamente. E assim, além da confiança, pode ter o fator aí de motivação também. Eu acho que é bem plausível.
Não duvido, não.
Bem, a gente torce, né, sempre pro Barão, porque ele é um cara que parece ser super do bem, ajuda a família, ajuda a galera, então a gente torce sempre pra ele vencer. Mas a gente tem que falar do vencedor da luta, né? O Sterling, né, Alexandre?
Só rapidinho antes da gente falar do Sterling, tem a pergunta aqui do nosso Beludo.
Grande Cuca.
Que ele perguntou aqui se eu acho que o Barão ganhou de alguém de nível desde que ele entrou no UFC. Vamos lá, vamos separar as coisas. A categoria do peso galo, da época que o Barão era campeão, era muito pior do que ela é hoje. Mas muito pior. Né?
Não é demérito do Barão isso,
não é,
né?
O Barão não tem culpa de absolutamente nada, tá? Isto posto, Michael McDonald era um lutador de alto nível, Uriah Faber era um lutador de alto nível, ainda que não fosse o Uriah Faber do auge. Era um Uriah Faber ainda lutador de elite. Nível. Michael McDonald também. Ah, Ed Wynn, beleza. Aí baixa o nível já.
Dá pra discutir.
Bastante, entendeu? Mesmo o Michael McDonald e o Uriah Faber não fazem frente à elite da categoria de hoje.
Não.
Entendeu? Nenhum deles, inclusive o Uriah Faber foi já perto da aposentadoria, inclusive, mas foi ejetado pelo Jimmy Rivera. Então a categoria hoje está num nível muito mais alto que estava na época do Barão. E sei lá, talvez o Barão nunca tivesse nem chegado a um title shot se a categoria fosse forte assim desde que ele estava no auge dele. Então é tudo elucubração, é tudo a gente vai imaginar, não dá pra gente afirmar. Mas sim, ele pegou lutador de alto nível, sim.
Alô, William Goten, não sei se é assim falso sobrenome, Goeten, enfim.
Goten,
né? William, por favor, nos corrija. Barão morreu e não sabe. É lógico que é um simbolismo, né? Mas pode ser a questão.
Na Bahia dizem que ele morreu e esqueceu de deitar.
morreu, mas passa bem.
Morreu, mas passa bem.
O Sedano crava uma frase das grandes frases clichês do mundo esportivo, mas que é verdade, né, Alexandre?
Sim, sim.
Que é trabalho duro bate talento todas as vezes que o talento não trabalha duro, o que faz todo sentido, né? Aquela coisa, não basta talento só, você tem que trabalhar bastante. Alô, Diogo Martins, grande parceiro, um abraço pra você. Ale, Aljamain Sterling, pra onde vai esse menino de grande talento e um estilo parecido com o mini Quinton Rampage Jackson?
O Aljamain Sterling tem talento, tem jogo, tem técnica pra disputar o cinturão, tá? E pra chegar ali no meio de se embolar com o Cody Garbrandt, com o Dominic Cruz, com o TJ Dillashaw, com o Jimmy Rivera, ele tem talento pra estar ali. Se ele vai chegar, eu não sei. A gente já viu um Aljamain Sterling nessa luta contra o Barão, que foi assim, eu passei um tempo correndo o risco de neguinho rir da minha cara. Porque eu falei, o Aljamain Sterling não é só um grappler. Ele é bom no striking também.
Era um mini John Jones, né?
Ele era inventivo, parecido com as pessoas comparavam ele com o John Jones, porque ele inventava as paradas e dava certo, entendeu? Aí ele fala, uma coisa você fazia no CFFC, outra coisa você fazia no UFC. Então, beleza, concordo, sem dúvida nenhuma. Mas, pô, ele começou bem.
Ele chegou no UFC fazendo bastante.
E aniquilou o Wolverine e tal, fez umas lutas boas no UFC e, de repente, ele meio que parou. Né, e perdeu duas lutas de um modo muito burocrático, muito, muito melancólico, o Aljamain Sterling. Então as pessoas acharam que ele não era tão bom assim, mas sim, ele é tão bom assim, sim, entendeu?
Ele é bom, ele é
completo. Ele é material para disputar cinturão dessa categoria.
Mas tá longe ainda, né, Tintin? Assim como o Tominhas, que desceu muito, ele tá um pouco acima que o Tominhas, logicamente, com suas vitórias, mas tem que remar muito ainda, né, Tintin?
É, precisa porque tá condicionado ali na frente, né?
É uma categoria ingrata.
Da luta do TJ contra o Cody Garbrandt. É meio que deu uma congestionada, porque tem o Dominic Cruz ali na frente, tem Jimmy Rivera. Ele vai ter que cavar mais aí o espaço dele. Ele teve duas derrotas seguidas, né? Ele perdeu pro Carroll e pro Rafael Assunção. Né? Então ficou um pouquinho, um degrauzinho abaixo aí, vai ter que fazer mais algumas lutas aí pra ter a chance.
E essas derrotas dele, inclusive, que o congestionaram. Ele se congestionou, né? Porque se ele ganha do Rafael Assunção, se ele ganha do Barão, ele tá na cabeça.
Sim, sim.
Entendeu?
E Tintin, pra você, essa é a melhor categoria do UFC hoje?
Não. Pra mim, não. Eu acho que peso leve ainda é melhor. E Pena e Galo, eu coloco no degrau ali próximo. Ali. Eu acho que são duas categorias excepcionais. E meio médio também. Pena, Galo e meio médio estão um pouquinho abaixo do peso leve pra mim.
É que é difícil tirar o Reinaldo do peso leve, mas o Galo tem me animado muito essa categoria. Acho que mais do que nunca tem.
Você sempre gostou dos levinhos, Bruno?
É, já fui um cara com preconceitos, né, Tintin? Mas hoje. Mas os Galos nunca. Dos Galos eu nunca falei nada, porque nunca deixaram eu falar nada. Só teve esse cara gênio lutando, então complicou bastante com isso. É, pessoal, vamos descer aqui no nosso card, que falta uma luta pra falar desse card antes de a gente falar do UFC México ainda hoje, que é o nosso queridíssimo Moicano, né, que acompanha aqui o site. Grande abraço pro Moicano, e fez uma lutaça contra o Ortega, contra o americano. Aliás, a luta da noite pra gente,
luta,
né,
noite,
foi o UFC deu de luta da noite também?
Não, eu nem lembro. Deu essa?
Foi sim.
Foi?
Foram três brasileiros
dos quatro. Verdade, os quatro bons, foi ele, o Moicano, o Albini. E quem foi o outro? Cowboy?
O Demian, parece que foi banho Demian.
Não, eu tô falando besteira, Alexandre. Foi o evento anterior que teve isso.
Foi o evento anterior que teve
três. Tô confundindo, foi o Capoeira e o...
Capoeira.
Mas enfim, isso é menos importante. Mas importante, ele fez uma grande luta contra o Ortega.
Mas foi a luta da noite, sim, do Moicano. E John Jones e o Demian ganharam os outros bônus.
Ganhava a luta, né, Ale? Indo pro terceiro. Quer dizer, tava empatada, né?
Ele tava no terceiro round. Isso.
Então, eu cheguei atrasado pela luta no final, né? Consegui o terceiro round. Fala um pouco pra gente da luta, Ale, e do Moicano, pra quem não conhece ele, né? Ele foi muito tempo parado até por questão de lesão, não conseguia lutar com a frequência que queria. Fala um pouco pra gente desse atleta e da luta com o Ortega.
O Moicano é um lutador de altíssimo nível, né? O Moicano é um dos principais prospectos brasileiros no UFC hoje. É um dos principais caras que eu acredito que vá avançar nos rankings. Eu sempre falo, assim, brincando, uma brincadeira com fundo de verdade, ele é o cara do cenário do MMA nacional que teve a carreira mais difícil, né? Ele nunca pegou um lutador ruim, e é normalíssimo no cenário nacional você pegar vários lutadores ruins. O Tominha chegou no UFC com, sei lá, com 14, 15, 16, 0, e, meu irmão, 10 era um tranqueira, entendeu? O Moicano pegou nenhuma, zero tranqueira, entendeu? Só luta dura, né? E chegou no UFC, acho que tinha 8-0, se não me lembro. Então, um puta de um potencial, né? Um lutador inteligente, um lutador que joga muito bem no contra-golpe, um lutador que tem um jiu-jitsu finalizador, né? É um cara que faz todas as vertentes do jogo direito. Mas pecou, assim, ele deu um azar, cara, porque ele pegou um puta do maluco, um dos malucos mais oportunistas do MMA hoje, né? E o rei da virada, né? A gente tava brincando que o Yoel Romero era o rei do terceiro round, e ele tá passando esse
Ortega, meu Deus,
esse título pro Ortega, né? Porque o Ortega tá demais. E de lutas que ele toma vareios, não foi o caso, né? Ele equilibrou a luta, o primeiro round foi bastante equilibrado. O Ortega estava perdendo a luta e conseguiu uma virada dentro de uma virada, entendeu? Foi muito sensacional porque foi um movimento que era um movimento ofensivo do Moicano, né? O Moicano entrou com uma quedinha linda, seria uma quedinha de dois pontinhos, aquela basiquinha do wrestling, mas era muito bem executadinho, cara, todo bem feitinho. E foi tão bem feito que no MMA você não pode derrubar com a cabeça na lateral do cara.
Nem no jiu-jitsu.
Né? Isso. Você tem que treinar no MMA, no jiu-jitsu, você derruba o cara com a cabeça no peito do cara. Né? Quando você botou a cabeça do lado, você deu a guilhotina pro cidadão. Entendeu? E aí, não sei se ele fez no automático, não
eu
sei
acho muito também que deu o terceiro round cansado, né?
Às vezes cansado, você não pensa direito, o cérebro não oxigena direito, exatamente. Tem todos esses detalhes. E aí, quando ele deu a queda, ele executou a queda direitinho e o Ortega virou assim e falou: vou curtir a queda e vou pegar ele na guilhotina. Ele não deu
o outro. Que é uma tática arriscadíssima, né? Porque se você não pega, você vai ficar por baixo.
Você vai ficar por baixo tomando ground and pound e aí ele acabava a luta. A luta estava acabada, entendeu? Ali decidiria a luta por bem ou por mal. Ou ele pegaria o Moicano e finalizaria, ou ele ia ficar por baixo, o Moicano ia comer ele de porrada no ground and pound e a luta ia acabar. Não por nocaute técnico especificamente, mas o Moicano ia abrir uma distância suficiente que talvez ele não perdesse mais a luta. Então, muito mérito do Ortega e, porra, palmas pro Moicano, que fez um lutão do cacete também.
Diego Tintin, pra você, duas rápidas. O Ortega é mais oportunista do que o Thiaguinho na guilhotina. É porque o Marco lembrou aqui do Thiaguinho, eu lembrei disso, do Thiago Tavares.
Ele pegou o Thiago Tavares, pegou o Brandão. Diego Brandão, todo mundo tá ganhando.
O Rafael Oreiro comenta aqui que o Brandão tava ganhando tranquilo o terceiro round também. Então, se ele é o mais traiçoeiro da guilhotina hoje. E, Tintin, pra você falar um pouco dos dois também, né? O Ortega é um cara também que vai chegando como quem não quer nada e já escalou bastante dentro da categoria. Eu não sei, até não tô com o ranking aberto pra posicionar ele, mas eu acho que ele merece até um desafio maior agora. E o Moicano, Tintin, ele se reconstrói da onde? Já merece um outro nome grande pela luta que ele fez? Ou também é bom pegar um cara mais lá pra baixo até pra voltar às vitórias e tudo mais?
O Ortega, ele tem mais oportunismo que juízo, né? Ele quase sempre está perdendo a luta já no final da história. Já contra o Cleguido, ele finalizou faltando... Ele nocauteou, na verdade, faltando uns 15 segundos para acabar a luta.
Sim, sim.
Então, ele passa raspando, né? Uma hora isso aí vai parar de dar certo. Eu acho que ele precisa começar a lutar bem desde o começo. Né? Não só ter esse oportunismo no final, que vai ter uma hora que... O sarrafo vai estar muito alto e ele vai acabar batendo.
Mas veja que curioso nessa situação. Ele começou bem contra o Moicano. E o Moicano se adaptou.
Sim, sim, sim. Eu digo ser mais constante, né, na luta
inteira.
Uhum. Pra quem quer chegar pras cabeças, pra elite, tem que fazer tem que ganhar com mais autoridade, né? Não sempre vai dar certo essa história de finalizar no terceiro round. E o Moicano, eu acho que ele deveria dar uma diminuída agora, pegar alguém mais abaixo, refazer uma sequência de vitórias interessante, para ele poder já chegar num desafio como esse com um pouco mais de experiência e confiança também. Porque se ele pega um nome muito forte agora, de repente com a confiança um pouco abalada, a primeira derrota é sempre algo muito duro, né, na carreira, ele estava invicto até essa luta. E, inclusive, era uma batalha de invictos, né? O Ortega também tá. E, de repente, uma segunda derrota para ele seria algo muito, muito cruel para a confiança dele, né? Então, eu acho que baixar a bola seria a melhor estratégia de gerenciamento de carreira para ele agora.
O Barril coloca Moicano contra Jason Knight. Seria uma baita pedreira pro Moicano, né? Mas uma luta legal de assistir, eu ia gostar.
Sim, pedreiraça e lutaça mesmo.
Ale, o Beto Magno... Olha, foi o Beto Magno... Não, não foi o Beto Magno, não. Foi o Jorge de Oliveira Júnior. Moicano tem potencial para ir longe, mas talvez pese ainda o fato de não ser de uma equipe grande nem ter material de treino de primeira. É um nome forte. Um grande abraço aí, boa noite para o Jorge de Oliveira Júnior. Concorda, Ale? Discorda? O que você acha?
Concordo.
Você acha que ele tinha que fazer... pode ser aquela questão que a gente foi pro Tominhas, David, não se mudar, mas fazer um intercâmbio lá de um mês e voltar? Ou você acha que o caso dele é pra se mandar mesmo?
Eu acho um mês pouco, tá? Se ele quiser, ele pode ficar indo e voltando e tal. Ele pode ir junto com os treinadores dele, até pros próprios treinadores dele também. Seria bom, entendeu? Pra pegar um
todo
um...
mundo evolui, né?
Todo mundo evolui junto, entendeu? Mas, cara, não dá pra comparar com o poderio econômico que as equipes americanas têm. Não dá pra comparar com a facilidade que eles têm de atrair patrocínio e tudo isso. É a diferença do esporte americano pro esporte brasileiro, não tem como. E sim, cara, eu acho Porra, eu queria ver o Moicano treinando com o Greg Jackson, o Moicano treinando na América Top Team, treinando com o Firas Arab, nossa senhora, ia virar um monstro.
Potencial e material técnico ele tem muito, né? Sim. Pra compor o Tintin, o pessoal não tá dando folga aqui pro Moicano. O grande Cuca comentou aqui que ele tá sugerindo o Moicano contra Yair Rodrigues, El Pantera, Tintin. O pessoal quer ver encrenca pro Moicano, né?
É, o pessoal quer botar ele na fogueira, né?
Mas isso também acho que mostra, Tintin, que o pessoal consegue consegue enxergar no Moicano a capacidade de lutar contra este nível de lutador.
Perfeito.
O que é muito legal, né?
É, eu vejo assim que seria muito interessante essas lutas, eu viria muito amarradão, mas se eu sou ele, a equipe dele, o staff dele, eu pensaria num gerenciamento de carreira um pouco mais conservador nesse momento, logo após a primeira derrota. Depois eu acho que ele pode ir aumentando o nível de competição para voltar ao ponto que ele teve contra o Ortega, mas nesse momento eu acho que seria arriscado demais botar a confiança dele em xeque.
Bem, pessoal, esse foi o UFC 214. Acho que deu pra gente cobrir o que faltava do evento, né, Ale? Não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre o evento. Acho que a gente cobriu tudo de principal que rolou.
Sim.
A gente, logicamente, não é que pede perdão. Vocês sabem que agora, com a gente tem essa limitação de horário, a gente vai acabar nesses cards que são maiores dividindo um pouco da análise mesmo. Então, vocês, às vezes, demorou. Pô, faz 9 dias já do evento. A gente não podia deixar de falar dessas lutas. Então ficou compromisso honrado com você. A gente analisou o resto do card. E, Ale, trazer o Moicano aqui precisava também, né? Nem que seja por Skype, colocar ele aqui com a gente no ar. Ele acompanha o MMA Brasil. Um grande abraço pra ele. É um cara que a gente torce muito e tem talento. Já me lembra do Tem Talento País, Rogerinho, que é uma grande frase que tá rolando na internet. Alô, choque de cultura. Quem escutou sabe do que eu estou falando. Passo para o UFC México, Alexandre Matos. Um card que depois de um UFC 214, obviamente, muito menos estrelado, né? O pessoal brinca e fala que é o card da sobra, né? Mas, logicamente, você nunca vai conseguir manter o mesmo nível de um evento grande.
Não dá.
É. Assim, chateado, porque se numa semana a gente vem aqui e elogia o crescimento de pessoas aí que analisam luta, a gente fica chateado de ver gente recomendando não assistir o evento, né? Falando pra ver Chaves. Eu acho assim, lógico que é mais legal ver evento grande, é mais legal assistir final de Champions League do que jogo do campeonato, do meio de campeonato italiano, que seja, nem falar de campeonato brasileiro, né? É lógico que faz você ver o grande evento,
até porque o meio do campeonato brasileiro é melhor do que o meio do campeonato italiano, isso, né? Começar isso. A sair.
Só que o cara que vai jogar depois no Juventus, que vai fazer a final do Real Madrid, o Casemiro, que tá no Real Madrid, saiu da base do São Paulo.
Isso.
O Daniel Alves saiu daqui, então você tem que ver também os outros jogos. Você que gosta do esporte, tem que ver, não, né? Cada um vê o que quiser. Mas se você gosta realmente do esporte, veja, porque vale a pena, né? E querendo ou não, os eventos, muitos eventos que as pessoas não valorizam por nomes, acabam trazendo boas lutas, como foi esse evento do México, né? Então, quem pôde acompanhar, quem parou para acompanhar no sábado, curtiu boas lutas, quem viu depois também acabou acompanhando um evento muito interessante. A gente teve o Haniaia finalizando com o Katagatame. Foi uma Kimura ou foi um Katagatame?
Kimura.
Foi uma Kimura. É. Eu vi no Globo.com colocando o Katagatame,
ele tentou,
mas estava errado.
Estava errado. Ele tentou Norte-Sul e aí virou. E aí meteu a americana aberta, Kimura...
Haniaia é parceia no chão, né? Passeio, é um baita do grappler.
Tem um canivetezinho sortido, né?
Campeão da DCC, né?
Só isso, né? Que hoje é o maior torneio de grappling do mundo. Grappling aberto, que não é só jiu-jitsu. O Haniaia derrotou o lutador local. Aliás, um evento ruim para lutadores locais, né? A gente teve, no card preliminar, dos 5 que lutaram, 4 perderam, dos mexicanos. E o Haniaia conseguiu a finalização em 2 minutos,
aliás. E no card principal, um gol presente e o outro foi uma luta duríssima, né?
É, vamos chegar a falar isso agora. O card principal, essa luta você não tinha colocado no nosso review, Alexandre Matos. Eu quero dizer que Alejandro Pérez e André Soucantato foi uma luta muito legal.
Sensacional.
Ele é de Guam, é isso, Alexandre? A bandeirinha aqui dele, reconheci a bandeira de Guam, e parabéns para mim aqui pelo conhecimento de geografia. Uma luta muito legal com o André Soucantato. O Alejandro Pérez é um lutador muito bravo, né? Muito raçudo, mas claramente ele era o menos técnico ali dos dois lutadores no cage. O Soucantato acabou dando 2 knockdowns no primeiro round, se eu não me engano,
dois no primeiro, no terceiro,
e 1 no segundo. E a hora que ele deu o terceiro knockdown, ele vira pro mexicano e fala 3, hein? Deixa ele andar e fala 3, hein? Já não, foi.
E dá ponta.
E aponta.
Faz assim, ó, caraca.
Eu fiquei torcendo contra ele depois disso.
Eu também, falei, pô, que cara, babaca. Que se fuder, pô, exatamente.
Cara, eu odeio babaca. Mas foi engraçado mesmo na luta. E o mexicano conseguiu bravamente, com a torcida apoiando, até melhorando a luta. Acho que não foi suficiente para virar, só para registrar se daria vitória para o americano, que é o natural americano, que é o seu contato. Mas assim, acho que foi presente mesmo, mas também não era um absurdo dar para o Pérez. Não é que foi um roubo, você achou um roubo absurdo, Alexandre?
Na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, tá, Bruno?
Nasceu? Então,
nasceu em Rhode Island.
Então deve ser de família, de Guam, enfim.
É, tanto é que o apelido dele lutou... é Dejan Sensation, né?
Ele entrou com a bandeira americana, com shorts americano também, usou a bandeira nos Estados Unidos, mas enfim. Uma luta muito interessante, que abriu o card principal. Logo depois já tivemos o Rashad Evans, mencionado já hoje, ex-campeão dos meio pesados, mostrando que está fazendo uma hora extra excelente no UFC e só está empregado graças aos serviços prestados já à organização, né? Mais uma atuação ruim do americano contra o compatriota Sanalvi, que é muito simpático, tem aquele sorriso, nocauteia as pessoas, mas não é nada demais também São Alves, e crava aí a quarta derrota seguida do Rashad Evans, e nas últimas 8 lutas, a 6ª derrota do americano, que ganhou pela última vez, do Chael Sonnen lá em 2013.
Você sabe que dia foi esse?
Dia
de Josh St. Pierre contra Johnny Hendricks.
Meu Deus,
foi a última vez que Josh St. Pierre lutou, foi a última vez que Rashad Evans ganhou.
Rashad Evans e o St. Pierre tiveram a última vitória no mesmo dia, hein?
Exatamente.
Quem diria, ainda que naquela noite a gente falasse que seria a última vitória da carreira dos dois.
Contra dois peso médio, né?
E o problema é que um se aposentou, né? Essa é a questão, né? O St. Pierre não lutou mais desde então. E o Rashad Evans lutou e perdeu as 4. Ryan Bader, Glover, Dan Kelly
e Chanel. Eu fico imaginando o gênio que, vendo o Rashad Evans nas últimas lutas, nas últimas apresentações dele, se arrastando pelo octógono, teve a brilhante ideia. Pô, cara, esse cara tá voando, cara. Vou botar ele pra lutar na altitude. Porque vai ser maravilhoso isso, esse resultado.
Pegar esse cara que tá voando
e botar na altitude pra lutar.
Eu falei, por que alguém ofereceu e por que diabos ele aceitou, bicho?
Exatamente. Entendeu?
Não é possível. Não é possível. Mas...
Não, e eu acho o seguinte, muita gente às vezes se pegou pra ver o evento por causa de... O pessoal que vai ao evento por nome falou, tem Rashad Evans, pelo menos, que ainda chama atenção, né? Mas como já mencionávamos, a gente mencionou no grupo de colaboradores, acho no WhatsApp, que é do pessoal que colabora com o site, você entra lá em www.mmabrasil.br e vê o banner laranja e conhece nosso projeto de colaboradores, participa do grupo de WhatsApp com a equipe. A luta com o maior nome, que era o Rashad Evans, tinha o potencial de ser a mais chata. E não foi a mais, mas foi uma das.
Não, né? Foi a mais, não?
Eu não vi todas, pra cravar que foi a mais. Gente. Eu não vi todas. Eu não vi o evento inteiro. Eu vi só a
meia do primeiro. Mas assim, e além disso, esconderam o cara, na quarta luta, quinta da noite. E nem pra chamar atenção no pôster ali tava, né?
É, exatamente. Não, o Rashad Evans tá no corner azul, amigo. Corner vermelho era o Salve.
Pô, o Salve é simpático.
Meu Deus do céu, cara. E Salve, cara.
Quase.
Se o Salve no nocaute tem 3 minutos, a luta dele vai ser chata. Acabou.
Entendeu? Ele não tem gás, né? Ele tem uma pancinha.
Nossa, é chatíssima a luta. Nossa senhora. Ele não deu outra.
Porque ele é muito ruim, né?
É, sim.
Ele é muito grosso, cara.
Mas ele é simpático, Tintin.
Sim, poxa. Ele é mó gente boa.
Ele é simpático.
Ele sorri.
Os treinadores maneiros pra caralho e tal. Mas, porra,
e é bacana que a mulher dele que manda na porra toda no corre.
Tu viu? Assim, dando geral, né? Pagando geral no corre, bicho.
É a mulher dele.
É a mulher dele. Ela é vencedora do American Next Top Model, aquele reality show. Ela é uma... Acho que ele venceu a primeira ou a segunda edição, né?
Ela é top model barra técnica de MMA. Que mulher,
E dá esporro, né? Mas quem manda em casa.
E foi decisão dividida pro Rashad Evans, Alexandre. Você acha que dá pra dar pro Rashad Evans? Não, né?
Cara, não. Não é tá, né? Possível, não dá. Um roundão, aquele round de... Cara, e outra coisa. A própria transmissão fez questão que esse evento tava nas regras novas, tá? Então, nas regras novas, se você ficar pressionando...
Aquele clinch ali não tava valendo nada.
Exatamente. Né? Aquele clinch tá valendo agressividade e controle de área. Agressividade e controle de área só vale se... strike efetivo e grappling efetivo empatar, absolutamente empatar, não é empatar com margem de erro, não, tá? Empate de verdade, tá? Se der 45 socos pra cada lado e 2 quedas pra cada lado, aí vai pro grappling. Se der 46 socos pra um, acabou, entendeu?
Ou CG.
Não tava valendo porra nenhuma. A partir do momento que o Salvo dá 2 socos na cara, acabou a igualdade. E não tem mais como, entendeu?
Ricardo Sedano, então, crava aqui, foi a mais chata com sobras.
Foi mesmo. Então ainda dava pra marcar o primeiro round pro Rashad, mas só. Acabou. Depois, e depois o Rashad ficou.
E com boa vontade pra caramba, né?
E com boa vontade pra caramba. E, cara, sabe o que foi o pior? O Rashad não conseguiu não se encurralar por um cara que não se movimenta direito. Então, na hora quando eu olhei aquilo ali, falei, acabou. Não dá.
Alô, Gabriel Carvalho, que me corrige. Eu tô me vangloriando, bandeira de Guam. Tá bobagem. Ele é do Laos, aparentemente. Quer dizer, tô confiando em Gabriel Carvalho, né? Que mandou aqui que o Sou Cantata é filho de laosianos, o povo que nasce no Laos, né? O Laos que é ali no sudeste da Ásia, ali vizinho do Vietnã, Camboja, essa galera tranquilinha ali do sudeste asiático, onde muito brasileiro está fazendo turismo, viu, Alexandre? Nós começamos um programa de turismo, não vou me arrastar sobre esse assunto.
É, o Beludo aqui lembrou que o...
Chama de cuca, Alexandre, não é que pariu, viu?
Ele lembrou que o UFC teve quatro, esse evento do México teve sete...
Ia falar isso.
Sete combates decididos no primeiro round, o que é um recorde, né? Acho que mais sete ou seis outros cards também tiveram sete lutas decididas no primeiro round.
Como o Nico Price, que tratorizou o Alan Juban em 1 minuto e 40 do primeiro round também. Foi um desses, pela categoria dos meio-médios, dois americanos. Não vamos nem se alongar muito nessa luta, porque nem teve muita luta para se alongar. Boa vitória do Price. Então, como eu disse, o evento entregou, foi muito divertido para quem viu. E agora, e a luta que coestrelou o evento, Alexandre? Alexa Grasso, a mexicana, boa de boxe, ajustadinho e promessa, pegou a Ronda Marcos, a nona do ranking, e ganhou por decisão dividida. Ale, primeiro, você daria vitória para Alexa Grasso? E segundo, o que você achou da atuação da Prospect, até mais do que da Ronda Marcos? Porque a Alexa Grasso é uma esperança aí de ser uma potencial top 3 da categoria.
Sim, sim, sim. A Alexa mostrou que ela ainda tem muito trabalho, principalmente defensivo, a fazer, né? O caminho dela no grappling ainda é um pouco mais largo, né? Ela ofensivamente é uma lutadora muito boa.
Ela faz 24 anos na quarta-feira agora,
então muito exatamente, jovem, muito ainda. Nova ainda, né? Treina numa equipe pequena, né? A Lobo Gym mexicana. Então, assim, eu espero muito dela, principalmente se ela começar a fazer uns treininhos fora de casa. E essa luta deixou claro que ela tem um caminho para fazer e deixou claro também que ela é boa lutadora. E outra coisa que eu achei legal também, não chegou no nível que o vencedor da luta principal chegou, mas eu gostei muito da calma que ela teve quando ela estava tomando pressão, entendeu? Ela errou muitos movimentos de transição, ela deu costas, perdeu transição, deixou a Randa passar guarda e tal. Acho que a Randa chegou a montar nela, inclusive, no momento.
Superior no grappling, né?
Superior no grappling. Mas ela não se desesperou, entendeu? Em condições daquelas, de gente com a inexperiência dela, teria se desesperado de ter sido finalizada, e não foi o caso do que aconteceu com a Alexa Grasso.
São 31 anos para a canadense?
Né? Exatamente. Bem mais. Apesar de não ter tantas lutas, né? A diferença de quantidade de luta de uma para outra não é maior, mas a Randa lutou bem mais. Fez TUF, lutou no UFC. Não,
só no UFC, ela já está faz... 1, 2, 3, 4, 7 lutas no UFC.
Exatamente, 7 lutas no UFC, mais o TUF, que ela foi semifinalista, inclusive. Uhum. Né? Então é uma menina mais experiente.
Uma luta de confronto de estilos, né?
Confronto de estilo, né? Uma menina que ia buscar mais a luta agarrada, a outra ia buscar mais a troca de golpe. É uma vitória que dá recobra a confiança da Alexa Grasso depois da derrota da Felice Herrig, mantém o alerta ligado que ela precisa evoluir em certos pontos, e vamos pra frente.
Precisa bater o peso também, né?
Ah, e precisa bater o peso também, verdade. E não bateu por muito, né? Foi quase 120 libras que ela bateu. 119,5, né? Libras, 4 libras e pouco. Foi mais de 119. Então, foda. Tem que bater peso. Bizarro.
Julgamento justo da luta pra vocês dois, Tintinha, Lê? Decisão dividida?
Aceitável. Aceitável.
Eu acho que no meu poderia assunto, ser 29, 28 marcos também, mas também, não foi nada que a Marcos vá colocar na justiça, não. Porque dá pra... Dá pra ver o terceiro round pra Grasso tranquilamente.
Socam Tati e Pérez me incomodou mais.
E Tintin, você consegue ver a Alexa Grasso no topo da categoria? Lógico, com essas ressalvas que o Ale já fez, né? Dela ter que evoluir e tudo mais. Mas se valendo disso, que ela tem material pra evoluir, potencial, você consegue ver ela com material pra chegar no... Um potencial pra chegar no topo da categoria?
Cara, eu acho que mais por WO do que confiando que ela vai chegar ao nível de uma... Por exemplo, a menina, esqueci o nome dela. A Claudinha, né? A menina que vai desafiar agora, a Joana.
Ana Mayunas.
Ana Mayunas, eu acho que ela ainda vai vai precisar melhorar muito para chegar nesse nível, né? Mas como ela é muito nova, né, até as outras meninas podem subir de categoria, podem parar de lutar, e ela vai ser uma das principais candidatas a assumir o posto aí.
Ela também pode subir, elite, né?
Entendi, Alexandre.
Ela também pode subir, né? Aparecendo agora o peso mosca, se afirmando.
É, porque ela é alta, né?
É,
a diferença dela pra Marcos era grande.
Sim, sim.
Bem, pessoal, temos que falar da última luta do evento ainda, né? Nosso tempo já vai acabando daqui a pouco. O Beto Magno registra que tem um documentário sobre o rachado no Netflix, sobre o MMA no Netflix, e uma parte focada no rachar, mostra a parte da contusão dele. É, o rachado, ele sofreu muito com contusões mesmo, né? Mas faz parte de um lutador mais velho também, natural, né? Um wrestler.
Sim, sim.
E tudo mais. O Rafael Oreiro comenta aqui, nosso colunista, que a Marcos falou que estava avaliando apelar para anular o resultado da luta. Forte abraço para ela. Pode me contatar como advogado, tentar o que quiser, não vai adiantar nada. E um grande abraço para Fanini Silva e Isabela Aquida nos acompanhando aqui nessa noite. Ale, para finalizar o programa de hoje, luta principal, o irmão mais novo assumindo o protagonismo na família, né? Sérgio Pérez, o caçula de Antônio Pérez, mostra evolução, consciência de luta e amadurecimento para controlar o mexicano dono da casa, o Moreno, e sair vencedor. Ale, comenta pra gente o que você tá achando dessa evolução do Pérez. Foi uma boa luta dele ou dá pra cravar que ele evoluiu na carreira já?
Não, evoluiu na carreira sim. Ele é um lutador melhor do que ele era. Ele ainda tem alguns lapsos de querer lembrar o lutador que ficava emulando o irmão mais velho, né? É, ele ainda deu um outro chute ali meio desnecessário.
E de show, aquele estilo de show, de plástico.
Isso. E com o risco que ele tomou, com o perrengue que ele tomou no primeiro round, era um risco muito grande, desnecessário, que ele tava correndo do Brandon Moreno pegar um chute daquele ali, botar pra baixo e cair por cima. Entendeu? Então, eu, se eu fosse Duco Rufus, teria chegado em casa e dado uma porrada no Sérgio Pérez, falou: você tá de sacanagem, não faz mais isso. Mas é um moleque novo, também tem 23 anos, ele é até mais novo do que a Grasso. Mas, porra, mostrando muita evolução.
Ele é mais novo por 9 dias ali.
9 dias?
9 dias.
É, maneiro. Então é um baita perrengue que ele tomou no primeiro round. E, meu irmão, tranquilaço, entendeu? Sem se desesperar, tentando dar um jeito de não dar brecha pro Brandon Moreno encaixar a finalização pra ele perder. Não foi um grappling defensivo de primeira, mas foi bem útil. Né? E numa outra vez que ele caiu por baixo, quando o Brandon Moreno tentou mergulhar por cima, ou para fazer um ground and pound, ou para tentar até começar um trabalho de jiu-jitsu, tomou duas bicudas na cara, já ficou sabido, né? Já falou: opa, peraí que entrar aqui vai ser complicado hoje. Então eu achei uma puta de uma atuação sensacional, irada dele, tipo, dentro da... Eu não tô dizendo que vou botar ele agora pra lutar com o Demetrius Johnson. Não, entendeu? Não é sensacional, é este ponto. Até porque ninguém na categoria é sensacional, é este ponto. Aliás, só o John Jones no MMA mundial inteiro é sensacional, é este ponto. Então, o Pat, dentro do caminho de evolução dele, ele tá num nível bem legal, e ele tá num rumo bem maneiro, entendeu? Se segurar ele um pouquinho... Se você não se empolgar, vamos embora botar ele agora contra o Demetrius Johnson, vamos botar ele agora contra o Joseph Benavidez, que seriam uns erros colossais. Se você segurar o matchmaking agora, eu acho que esse moleque vai ser um puta lutador.
Mas isso que eu ia perguntar pro Tintin agora, olha a encrenca, Tintin. Desde que ele voltou pros Moscas, ele perdeu do Benoit primeiro, só que depois ele ganhou do Cariaço, ex-desafiante, do Khaled e do Moraga, ex-desafiante. Agora ganha do Moreno. 4 vitórias seguidas no peso mosca, que é terra de ninguém, ganhando de 2 ex-desafiantes, Tintin. Tá com cheiro de que vão jogar o Sérgio Pérez aos leões? Vulgo, Demetrius Johnson?
Porque essa divisão, ela tem uma urgência que contraria tudo que é mais bom senso, né?
Sim.
Então, corre esse risco sim, e é o que o Alexandre falou, ele não tá pronto. O passeio que ele levou no primeiro round do Breno Moreno, se é um Benavidez, um Sejudo,
Formiga,
Wilson Reis... Ele não sobrevive, não. Então, não consegue se recuperar, cara. Porque são lutadores muito mais experientes que o Moreno, que, inclusive, né, é um cara muito talentoso, mas ainda é muito inexperiente, isso, comete muitos erros.
Ainda é palhação, né?
E o Pérez, ele precisa melhorar, principalmente, a defesa no grappling. Né, porque ficou feio para ele esse primeiro round, apesar... De todos os motivos para otimismo que o Alexandre enxergou serem válidos, né? Um cara que mostrou um poder de recuperação muito bom, mostrou ter inteligência, sabe jogar com calma e usar bem o talento que ele tem.
Não cair na provocação, porque o Brandon Moreno provocou ele pra cacete a luta toda.
Exatamente.
Quando você tá apoiando...
No território absolutamente hostil, né? Que é altitude, casa do adversário, né? Perdendo, levando a sova no primeiro round, quer dizer, tava numa situação muito difícil e deu jeito dele de sair. Né? Isso aí é muito, muito bom para ele, muito importante para o futuro dele, mas eu vejo que ele não tá pronto ainda para a elite, não, e isso é uma péssima notícia, porque a urgência que se vê nessa divisão nos dá, a história nos conta que os prospectos dessa divisão não são muito bem protegidos, né? não são bem preservados, são logo jogados na elite.
Em todo caso, fica aí uma notável evolução dele, né? Não só técnica como psicológica, como vocês bem salientaram, ele não só aguentou a pressão psicológica do adversário, como da torcida, o ambiente jogando contra, a luta na altitude, um primeiro round em desvantagem para ganhar a luta, então fica aí essa, com certeza, acho que é o grande nome em termos de evolução da noite e é o Pérez, que eu achava que antes ia muito na onda do irmão, tava lá por causa do nome e tudo mais, mas hoje já me cala categoricamente e mostra que ele merece todo o reconhecimento, menos pelo apelido, né, Tintin? Me irrita ele ser The Phenom também, como tem fenômeno no mundo da luta, né, Tintin?
É verdade.
Chatíssimo, né, poxa.
Falta criatividade, né?
Quem é? O Douglas Lima. Douglas Lima, o Belfort, obviamente. É. O Sérgio Pérez tem mais um.
Tem mais.
Mas deve ter mais uns 3, 4. Né? Enfim, é chatíssimo esse apelido, enfim.
Mais do que só Pitbull.
Mais do que só Pitbull. Mas enfim, acho que esse foi o UFC México, um evento legal para quem preferiu isso do que ver qualquer outra bobagem na TV. Para quem a única desculpa que eu aceito para quem é fã de luta é ter assistido o Lomachenko no lugar. Mas isso é totalmente justo. Mas depois você pôde ver. Você não viu, reveja, pessoal. Valeu a
sabe
pena.
Sabe qual é a parada legal desses eventos, Bruno? É que um dia, daí vai sair um Conor McGregor, entendeu? Daí vai sair um Cody Garbrandt. Eles estrearam, esses caras todos estrearam num evento cachorro, entendeu?
Não e só no meio isso, de card. Não só saem campeões, como saem nomes que ficam na ponta da categoria, que são importantes. Sim. A gente vê o Burgos, que acabou de atropelar o PP e o nego não sabia quem que era. Ele luta onde? Nesse tipo de evento. E luta bem, e atropela, sim, e mostra potencial. Então aí você depois vai falar que não conhece o cara. Então é importante. Você, o que a gente falou, você vê o Campeonato Brasileiro para ver o atleta que vai sair e vai jogar Champions League depois. Se você gosta do esporte, vale a pena assistir. E não é nem um Bellator, né, Ale? Não é um Bellator, não é o One, não é que é um outro torneio. É o UFC. Não tem nego ruim jogando bola no UFC, né? Então, vindo semana que vem, temos um outro evento que não é desses mega estrelados, né? Que é o evento de UFC Rotterdam.
Não, semana que vem não. Em setembro, só acabou.
2 de setembro?
Acabou. Acabou.
Então temos setembro um intervalinho.
É, semana que vem tem um Brave, em Curitiba.
Estaremos cobrindo?
Vamos. Gustavo vai lá.
Alô,
então, Lucas Serrano. E antes do próximo UFC tem a luta do século, Bruno. Porra.
É por isso que não vai ter UFC, né? Vai ter Conor McGregor.
Vai ter Mac,
contra Floyd Mayweather, vai ter Brave, enfim. Luta vai ter pra vocês escutarem.
Tem Bellator também, na véspera do Maymack, tem Bellator, um cadinho maneiro, inclusive.
E o UFC volta em setembro só com o Volkov contra o Struve, The Rendami contra a Marion Renault, o Khabilov com o Desmond. Enfim, a gente fala mais lá em setembro mesmo, porque teremos só Mayweather contra McGregor, que já vale toda a nossa atenção, e o Brave com cobertura da MMA Brasil. Um abraço pro Lucas Carrano, todo o pessoal do Brave. Diego Tintin, não chegue mais atrasado, viu?
Prometo. Um abraço a todos. Valeu.
Grande abraço, Tintin. Ale, boa noite pra você. Ale, como embaixador rubro-negro em São Paulo, sim ou não? Fizeram bem em demitir o Zé Ricardo do técnico do Flamengo?
Depois do que ele fez ontem, ele entregou o cargo ontem, né?
É sim ou não, Márcio?
Sim.
Muito
sim,
obrigado. Sim. O povo,
infelizmente.
O povo rubro-negro segue suas palavras.
Eu gostaria que o povo rubro-negro tivesse sentido menos o saco dele até chegar no ponto que chegou ontem.
Leandro Amin, boa noite pra você. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Passamos quarta, Leandro Amin?
Passamos.
Que confiança, sim. Eu senti.
Passamos pela porta.
Posso... Fortíssimo rumo a Dubai, diga.
Deixa eu só dar um lembrete aqui rapidinho. A gente comentou aqui na nossa edição 200 do podcast, na nossa edição 20 aqui com a Central 3. 30. Que a gente começaria uma nova fase no MMA Brasil, né? Com a fusão do Olimpo, né? O Brasil incorporou os trabalhos do Olimpo, e é um prazer enorme
Olimpo
falar
MMA,
que
outro site.
O Olimpo MMA, né, foi da onde veio o Biel Carvalho, e da onde virão novas novos talentos para a nossa equipe. Então, felizmente, com muita alegria que eu digo que nesta semana começa o nosso trabalho de verdade no mmabrasil.com.br, né? Então, os novos tempos do MMA Brasil começam durante essa semana, então fiquem de olho aí no site. Não é porque não tem UFC que você não terá novidade no MMA Brasil.com.br. O MMA Brasil continua existindo como você conhece e vai adicionar um novo trabalho por cima. Então é isso, quando o Léo Paz falou lá no começo, quando plantão. O Bruno disse que ele estava num plantão, ele está num plantão agora, cobrindo o noticiário pelo Olimpo, do trabalho que vai passar a ser incorporado pela gente a partir durante essa semana, quarta, no máximo quinta-feira, estaremos já no ar, de cara nova.
Nova cara do MMA Brasil. Confira, você não vai se arrepender. Fica ligado no site todo dia essa semana. Você que nos escutou, um grande abraço. Até segunda-feira que vem. Curta centraltex.com.br. Tchau, tchau.